Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Shemot. Em nossa parasha, a Torá nos relata, Vayhi bayamim ahem, vayigdal Moshe, vayetzei elechav, vayar besivlotam. Quando Moisés cresceu, ele começou a sair para seu próprio povo e viu seu trabalho duro. Dia, Moisés viu egípcio matar de seus irmãos hebreus. Moisés olhou em volta e quando ele viu que ninguém estava observando, ele matou o egípcio e escondeu o seu corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e viu dois homens hebreus brigando. Por que você está batendo em teu irmão? Moshe Rabbeinu perguntou àquele que estava agredindo. Quem te fez nosso príncipe e juiz? Retorquiu o outro. Você está pensando em me matar como você matou o egípcio? E o versículo continua relatando que Moshe Rabbeinu ficou temeroso. As palavras do Chumash, Vayira Moshe. Moshe ficou temeroso. O incidente está conhecido, diz Moshe. E quando o faraó ouviu acerca da ocorrência, tomou medidas para matar Moshe Rabbeinu. Moshe tinha que fugir do faraó e deteve-se na terra de Midian. E sobre as palavras Vayira Moshe, que Moshe ficou temeroso, o grande comentarista Rashi explica o seguinte. Kipshuto, isto deve ser entendido literalmente. Moshe Rabbeinu ficou com medo. E Rashi continua dizendo que há Medrash que explica o versículo de uma forma pouco diferente. Moshe Rabbeinu ficou com medo, isto é para dizer que ele ficou preocupado. Quando Moshe viu que nosso povo existem pessoas delatores, pessoas de mau caráter e má índole, Moshe Rabbeinu falou o seguinte, quem sabe eles talvez não merecem a ser redimidos e salvos. E logo surge uma grande pergunta. A primeira explicação do Rashi, que a equipe chutou, que devemos entender o medo de Moshe Rabbeinu literalmente, faz sentido quando olhamos a continuação que existe no versículo. Moshe Rabbeinu declarou, Achen noda hadavar. Eu estou com medo porque o assunto já é divulgado. Já é de conhecimento comum. Mas se nós vamos querer aplicar a explicação do Medrash, que o medo de Moshe Rabbeinu era mais tipo de receio. Talvez os Bnei Israel não merecem ser redimidos. A continuação do versículo é difícil ligar com o início do versículo. Moshe Rabbeinu ficou com receio. Talvez eles não merecem ser redimidos. E ele diz o assunto ficou divulgado e bem conhecido. Qual a ligação que existe entre os assuntos? Além disto, temos uma regra conhecida que Rashi somente introduz o Medrash quando o Pshat, a explicação literal, tem suas dificuldades. E qual que é a dificuldade em nosso versículo com Kipshuto para entender que Moshe Rabbeinu ficou com medo, sendo que o assunto ficou bem divulgado? Qual necessidade que Rashi está sentindo para trazer, além do Pshat, além da tradução e explicação literal, também o Medrash? Por isso devemos concluir que a dificuldade que Rashi sentiu neste versículo é o próprio fato que a Torá nos relata que Moshe Rabbeinu ficou com medo. Dá para ver em nosso versículo que Moshe Rabbeinu não tomou atitude nenhuma a partir de seu medo e temor. Somente quando Faraó descobriu e começou a procurar Moshe Rabbeinu fugiu. Mas somente o fato de Vayirá Moshe, que Moshe Rabbeinu ficou com medo, ele não tomou nenhuma atitude. Qual a necessidade que temos de saber de um fato que Moshe Rabbeinu ficou com medo? Ou, em outras palavras, o que nós podemos aprender destas palavras que Moshe Rabbeinu ficou com medo? Qual diferença que faz para nós? E por isto, o Rashi parte para uma segunda explicação do Midrash, que o medo de Moshe Rabbeinu era um receio e uma preocupação bem mais profundos. Mas mesmo assim, devemos entender o pshat, a explicação literal, até o fim. Qual de fato é o motivo que a Torá nos relata que Moshe Rabbeinu ficou com medo? O que nós podemos aprender deste medo de Moshe Rabbeinu? E para entender este assunto melhor, vamos introduzir o Midrash, que vai nos facilitar para entender o motivo do medo de Moshe Rabbeinu. Diz o Midrash o seguinte: o Midrash se encontra sob o versículo Vayirá Yaakov Meod Vayetzer Lo. Quando Yaakov Avinu, o patriarca Yaakov, precisava se encontrar com seu irmão gêmeo Esav, diz a Torá que Yaakov sentiu medo. Vayetzer Lo, ele sentiu um aperto. Diz Reb Pinchas, no nome do Reb Reuven, duas pessoas, Deus, lhe prometeu grandes promessas. E mesmo assim, e apesar disto, ficaram com medo. O escolhido entre os patriarcas, Yaakov Avinu, e o escolhido entre os profetas, Moshe Rabbeinu. Ambos receberam grandes promessas da Hashem, grandes garantias da Hashem, e mesmo assim sentiram medo. Sobre Yaakov Avinu, encontramos no Chumash Parshat Vayetze, Deus lhe prometeu, Vihinei Anochi Imach, eu estou contigo, e eu vou te cuidar para onde que você vai andar. E mesmo assim, Vayirá Yaakov. Yaakov ficou com medo. E sobre Moshe Rabbeinu, que também ele recebeu uma promessa da Hashem, que é Yeimach, eu, diz Hashem, estarei contigo. E mesmo assim, Moshe Rabbeinu sentiu medo. Encontramos no Parshat Chukat que Deus falou para Moshe Rabbeinu, al tirá oto, você não precisa ter medo dos gigantes do Sichon e Og. Não se fala para alguém não ter medo somente se ele está sentindo medo. Podemos concluir que Hashem falando para Moshe Rabbeinu, você não precisa ter medo, porque Moshe Rabbeinu sentia medo. E existem diferentes opiniões como entender este Midrash. Alguns comentários ensinam que o Midrash está nos dizendo as virtudes de Moshe e Yaakov. Que apesar que ambos receberam promessas da Hashem, mesmo assim, eles não confiaram em seus próprios méritos e acharam, talvez, eles pecaram e falharam desde a época que eles receberam a promessa e hoje e atualmente eles não são mais merecedores para receber aquilo que havia sido prometido. Entretanto, existem comentários que nos ensinam que neste Midrash encontramos uma crítica sobre Moshe Rabbeinu e Yaakov. O certo seria não sentir medo. E cabe a nós aprender diferente do que eles. Eles sentiram medo e nós não devemos sentir medo. E isso percebemos que o Midrash continua trazendo um versículo que diz Vatishkach Hashem Osech. Você esqueceu Deus, teu Criador. E por isto, Vatfache Tamid Kol Hayom, você está sentindo medo o dia inteiro. Ou seja, ter medo não é uma virtude. e logo surge uma grande dúvida em nossas mentes. Será que o certo é não sentir medo? Não ser temeroso? E se uma pessoa se sente em débito com Hashem, lembrando de seus pecados e achando que ele não merece a proteção de Hashem que ele tanto precisa, será que não é certo uma pessoa se sentir humilde e estar ciente do fato que ele tem dívidas pendentes no cartório e por isto talvez ele não merece a proteção de Hashem? Mas esta pergunta se estende muito mais. Nós sabemos que cada de nós deve ter bitachon. Bitachon significa confiar em Hashem, confiar em Deus. Confiar significa não apenas que a pessoa acredita que Deus é capaz de lhe salvar e lhe ajudar. É mais ainda, a pessoa deve ser confiante que Hashem com certeza vai lhe ajudar e vai lhe apoiar. De tal forma que a pessoa tem que viver bimnuchá gmurá, com calma total, sem preocupações nenhuma, que nem encontramos no Sefer Chovat Halvavot, que a essência da confiança é quando a pessoa se sente corretamente relaxada. Ele tem confiança total que Deus vai lhe salvar e vai lhe tirar do problema que ele está passando. E volta a nossa pergunta. Qual que de fato é a base para esta certeza? Talvez as palavras que Jacob usou, Shema Garam Hachet, talvez o pecado e os pecados cometidos se tornaram impedimento para ajudar a salvação de Hashem. E nós sabemos que o versículo diz, Ein tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yechta. Não existe nenhuma pessoa justa na terra que somente faz o bem e não tem falhas. Se Jacob Avinu teve este receio, qual de nós pode se sentir seguro perante Hashem? E a explicação é a seguinte. Bitachon, confiança em Deus, é baseada sobre a emuná, a crença que tudo vem de Hashem, de Deus. Em palavras mais simples, quando alguém se encontra numa dificuldade ou num aperto, ele deve saber que jamais que a situação ou a dificuldade tem algum domínio sobre ele por si só. Mas tudo vem da Hashem. Tudo está programado por Deus. E por isto, a pessoa deve permanecer em calma total. A pessoa deve pensar, eu não tenho motivo para me desesperar e muito menos para me preocupar. Hakol min ha-shamayim, tudo vem da Hashem. Se eu não mereço nenhuma dificuldade ou problema, com certeza Deus vai me salvar. E apesar que eu não vejo como Deus vai me salvar, eu vejo a dificuldade tão grande, obviamente eu entendo que ninguém faz regras e condições para Deus. Deus é capaz de me tirar de qualquer dificuldade ou problema, desde que eu mereça. E se Chas v'Shalom, se Deus nos livre, eu mereço ser castigado. Também a pessoa deve confiar na Hashem que isto é a melhor das soluções possíveis. E pensando desta forma, a pessoa logo pode sentir uma grande bitachon b'Hashem, uma grande confiança em Deus, apesar que ele sabe que ele tem assuntos ou pecados até que não foram resolvidos. Apesar que a pessoa saiba que talvez não vai conseguir escapar e se salvar da dificuldade, porque ele merece estar nesta situação. Mas mesmo assim, ele pode ficar numa calma total, sendo que ele está sob o domínio da Hashem. Mas esta explicação é insuficiente. O verdadeiro bitachon, a verdadeira confiança em Hashem, não é somente que tudo que acontecer vem do próprio Hashem, o assunto é muito mais profundo ainda. Uma pessoa de bitachon, uma pessoa de confiança, confia em Deus, que tudo dará certo. E vai dar certo, Betov Hanir Ev Hanigle, num bem revelado e visível. A pessoa deve ter a confiança, Hashem vai lhe retirar completamente das suas dificuldades e problemas. E volta a pergunta, qual que é a base desta confiança? E será que nós temos o direito de confiar desta maneira? Podemos até entender que grandes sadiquim, pessoas totalmente justas, que eles não têm pecados e culpas, talvez eles podem confiar desta maneira que, com certeza, eles merecem a ajuda de Deus. Mas para qualquer de nós, qual que é a base deste bitachon, desta confiança tão grande? E para entender melhor este assunto, é bom contar uma pequena historinha. Uma vez entrou alguém para o terceiro Rebbe do Chabad, o Rebbe chamado Tzemach Tzedek, e implorou para o Rebbe despertar misericórdia divina sobre uma pessoa doente e irremediavelmente enferma. E o Rebbe lhe respondeu, Tracht gut wird sein gut. Pense bem e vai ficar bem. Em outras palavras, a força e o mérito de pensar bem, a força e o mérito da confiança, isto mesmo, e somente isto, que traz resultados positivos numa forma revelada e visível. Ou seja, bitachon, confiança em Hashem, não é somente detalhe e uma consequência da nossa fé. Mas confiança é uma avodá bifnei atzma, é trabalho individual e por si só. E qual que é o objetivo desta virtude? A pessoa tem que despertar sentimentos de confiança em Hashem, de tal forma que ele entrega todo o seu pacote de dificuldades e tzuras nas mãos de Hashem. Conforme diz o versículo, Hashleich al Hashem yehavcha, despacha para Hashem tuas dificuldades. A pessoa deve sentir que não tem ninguém e não existe nada em nosso mundo que pode lhe salvar ou apoiar. A pessoa deve se treinar nestes pensamentos, que toda a sua vida depende totalmente na Hashem. De tal forma que a dificuldade não é somente uma dificuldade que pertence a ele. Ele tem grande sócio, que com certeza tem muito mais capacidade do que ele para tratar destes problemas. E por isto, ele despacha e se desliga da dificuldade, entregando a dificuldade para quem que é capaz de resolvê-la. Isto não quer dizer que ele não deva trabalhar sobre o assunto, mas a preocupação e a responsabilidade, de uma certa forma, não é mais dele. Pertence totalmente para Hashem. Mas a preocupação é extremamente negativa. Ou seja, em palavras bem mais simples, quando uma pessoa se educa e se treina para confiar em Deus de uma forma sincera e verídica, de tal forma que ele não se preocupa e ele tira qualquer traço de preocupações da sua mente, este comportamento se torna uma causa que Deus se dirige a ele de uma forma totalmente diferente e singular, que mesmo quando ele não merece, Deus assume a responsabilidade e tira ele de qualquer dificuldade. E com isso podemos entender o versículo e o mandamento Betach Hashem, confie em Deus. Cada de nós deve aprender a entregar suas dificuldades e problemas para Hashem. E quando confiamos em Deus, Deus também se comporta conosco midá que neged midá. A medida de Deus é conforme nossa medida. Deus vai nos cuidar e vai ter piedade sobre nós, tanto se nós merecemos, ou mesmo quando nós não merecemos, e a bondade de Hashem vem בטוב הנראה והנגלה numa forma revelada e visível. E com isto podemos entender melhor as palavras do Tzemach Tzedek. O Tzemach Tzedek exigiu da pessoa que entrou e lhe contou a dificuldade para confiar totalmente em Deus. E deixou a pessoa sentir que somente o fato de confiar em Deus, isto se tornará o motivo que Deus com certeza cuidará da dificuldade. E com esta explicação podemos entender o versículo da nossa parasha de uma forma um pouco diferente. Vayirá Moshe vayomar, achen odá davar. Moshe Rabbeinu ficou temeroso. E Moshe Rabbeinu falou, achen nodá hadavar. O assunto ficou conhecido. E logo em seguida diz o versículo que Faraó ouviu, e ele começou a procurar Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu teve que fugir. Ou seja, sendo que Moshe Rabbeinu ficou com medo, e era um momento que faltou confiança total em Hashem, e não faltou motivo para Moshe Rabbeinu poder confiar em Hashem, porque seus atos e seu comportamento foi proteger Yehudi com alto sacrifício. Mas o fato de Moshe Rabbeinu não demonstrar e não despertar e revelar em si confiança total em Hashem, isto se tornou a causa que Faraó descobriu e começou a procurar Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu teve que fugir. Diferente seria se Moshe Rabbeinu fosse confiar totalmente em Hashem, jamais que Faraó ia ouvir ou descobrir, e Moshe Rabbeinu teria que fugir. Daqui aprendemos grande ensinamento para cada de nós. Quando encontramos empecilhos, obstáculos ou desafios no cumprimento da Torá e Mitzvot, devemos saber que estes impedimentos e dificuldades dependem somente de nós. Se nós vamos despertar e revelar confiança total em Hashem, e nós vamos dirigir nossas vidas com coragem, certeza, integridade e princípios conforme a Torá, logo perceberemos que estas dificuldades nunca existiam e vão parar de nos perturbar. Isto pelo fato que Hashem vai mostrar em nós capacidades e virtudes que já tínhamos, que agora as utilizaremos para resolver estes problemas. E estas palavras, Tracht gut, wird sein gut, pense bem, e tudo ficará bem, são palavras que cada de nós deve repetir várias vezes por dia. Tracht gut, wird sein gut, pense bem, e tudo ficará bem. Confiança total na Hashem e adeus às dificuldades. Chazak u baruch.